achar Tarzino, gostaria de falar uma coisa para vocês que eu não deu para falar semana passada, no Pachar Bailer. Tempo não deixou. Em Pachar Bailer tem a mitzvah famosa de Raquel. Pasuk fala, Pereglam Dalev, Pasuk Yudbet, Raquel et Am, junta ao povo, Ha'anashim, homens, Vahanashim e mulheres, Vahatap, as crianças, todo mundo juntar. E a mitzvah era que, uma vez, sempre no ano de Shemitah, depois do ano de Shemitah, Shmini Atzeret, então o rei, ele lia Sefer Dvarim para todo o povo judeu inteiro. É o costume que nós temos hoje em dia, aqueles que têm, que o Shana Rabba à noite, né? A gente lê o Sefer Dvarim, ou lê no Sefer Torah, tem aqueles que costumam ou ler por um Chumash, Sefer Dvarim inteiro. E o costume era a mitzvah da Torá, quando tinha o Beit HaMikdash, a mitzvah de Raquel. Que é o rei, todo o povo judeu inteiro tinha que vir, e homens, mulheres e crianças, e o rei ele lia Sefer Dvarim inteiro para eles. Então essa mitzvah é chamada de Raquel, e a mitzvah era como a Torá fala, para homens, para mulheres e para crianças. Então, pergunta a Gmará, Urashi traz lá, Urashi, que isso que homens tinham que ir lá para ouvir o Sefer Dvarim, dá para entender, os homens iam lá para ouvir, para aprender, as mulheres também, mesmo que nós temos uma regra famosa, que as mulheres são psurot, mitzvata seixas mangramá, e aqui era uma mitzvata seixas mangramá, quer dizer, mitzvata seque, o tempo, e depende do tempo, e aqui era dependia do tempo, mesmo assim, manterata katu, como agora traz em Kiddushin, que são um dos casos de exceções, que mesmo que a mitzvah seja as magramá, a mitzvah de aquele, a Torá falando por as que mulheres são sim, diferente que em geral. Mas só a pergunta, Agmará, tá bom, então homens e mulheres têm que ouvir tudo bem, mas tá, mas as crianças, para que elas têm que vir? Para que elas têm que vir? Tem pergunta, Agmará, crianças, que dizem todo tipo de criança, criança no colo da mãe também, que não entende nada. Pergunta Agmará, para que ela tem que vir? Responde Agmará, Vatá, Flama Bau. Agmará é Hagigada, Abdimen. Vatá, Flama Bau, Urash traz, aí no Rumash. Responde Agmará, Latet Chala Meviem. É verdade. Parece da resposta da Agmará o seguinte: é verdade. Não tem nenhum objetivo, as crianças então não vão entender nada, não vão ouvir nada. Mas para dar recompensa para os pais que trouxeram as crianças, então a Torá falou para trazer as crianças. Assim parece da Agmará que é a resposta da Agmará. E de novo, no objetivo não tem as crianças lá, não vou entender nada de qualquer jeito. Mas a Torá quis dar recompensa para os pais, a Torá sabe o quê? Leva as crianças para você fazer uma mitzvah de levar as crianças, e assim você vai ganhar uma recompensa. Mas a princípio é muito cachê, Sagmará, não dá para entender direito, Sagmará. Ok, tá para dar recompensa? Então a Torá poderia falar para os pais levarem pedras também. A Torá poderia falar, leva pedras no bolso de vocês, para ficar pesado, e assim vocês vão ganhar mais recompensa. Não parece que esse é o pshat na Gemará? Não tem cabimento falar uma coisa dessa. Não tem nenhum objetivo levar as crianças. Então, por isso, os comentaristas, o Malbim, muitos me forçam, mas o Malbim acho que é o mais forte sobre isso, que ele fala um pshat muito bonito nessa mitzvah aqui. Que é uma mensagem muito importante para vocês, nessa Shem, quando vocês vão ter filhos, vocês saberem isso. Muitas pessoas pensam que, tudo bem, elas entendem que chega um ano, chega a criança faz 12, 13, 15 anos, que é o principal, é verdade, que é a principal idade do desenvolvimento do jovem, tem que tomar cuidado para de um lado, para não ver coisas tão más, não aprender coisas tão más, não ouvir coisas tão ruim. E do outro lado também para, nesse tempo, estudar, nesse tempo, aprender coisas boas, Torá, mitzvot, creio, o principal tempo de chinuch, pensam pessoas, vamos supor, do bar mitzvah em diante, quer dizer, que a pessoa tem que tomar cuidado para a criança ir no caminho certo. Mas antes disso, quando criança, com 5, 6 anos, não muda muito, quer dizer, não muda muito, até com 3, 4 anos, não muda muito. se a criança vai ver coisas erradas, ou se a criança vai sim estudar, vai não estudar, não, de qualquer jeito ela não entende nada. Então, se ela vai ver uma coisa errada, de qualquer jeito ela não, não tem a ruindade assim dentro dela, ela não entende, então ela é tmimá. Então, qual a diferença se ela vê coisa errada? E do outro lado também, que ela vai numa, levar ela no madrashá, num shiur, ela não entende de qualquer jeito nada. Assim que as pessoas pensam, e eu também pensaria assim, se não fosse que a Torá, que o Malbim fala aqui pshat na Torá, e os Gdolim falam mesmo diferente. Os Gdolim falam, os Gdolim Forshim, das últimas gerações especialmente, falam que a gente não pode imaginar o efeito que tem na criança, mesmo quando criança, em coisas más e em coisas boas. Em coisas más também, a criança com 3, 4 anos, ela vê uma coisa que ela não devia ter visto, mesmo que ela não entende nada. Mesmo que ela não entende nada. Mas isso marca na criança e depois isso vai prejudicar a criança. Pode ser, de novo, pode ser, que vai ter pessoas que vão falar, não, mas eu quando era criança com 5 anos vi coisas más e no fim não saiu nada mal de mim. Isso é um argumento muito fraco, porque tá bom. Mas você não sabe o que poderia sair de você se você não tivesse visto as coisas erradas que você viu. Nós não podemos saber isso. O fato é que eles falam para a gente que toda coisa errada que a criança, mesmo de criança já ela vê, por exemplo, dizem que o Hazanish falou que desde os 3 anos já para não levar uma criança em lugar, em uma praia mista, homens e mulheres. Mas então a gente pensa, o que mais? Uma criança de 3 anos cortou agora o cabelo. O que ele vai ver lá? O que vai prejudicar ele se ele vê? Mas não, Hazanish falou que não, isso entra, marca a pessoa sem ela perceber. Sem perceber, prejudica a pessoa para o futuro. Isso em coisas, e também de ouvir, por exemplo. Dizem, uma vez eu ouvi que o Shlomo Zalman Oibach, um dos Gdolim, que faleceu faz uns 10 anos atrás, mais ou menos, ele falou que uma vez, quando criança, ele ouviu uma piada suja, interessante. E ele falou que ele nunca esqueceu essa piada, ficou marcada para ele para sempre. Ele falou que ia levar, e tomara que ele se lembrasse tão bem a Torá como ele se lembra dessa piada suja que ele ouviu. Ele era criança, muito pequena, não sei se era 5, 6 anos. Ele ouviu uma piada suja, não sei se ele tinha entendido naquela hora ou não, mas isso marcou para a vida inteira. Nós não temos ideia como que as crianças, mesmo não entendendo, mas isso marca. E é claro, Kalva Homer é muito bom, o Midat Obam, uma coisa boa, que é Shiurim, é Torá. A gente não, mesmo que a criança praticamente não entende, mas a criança ouve Torá, entra no corpo da criança Torá. E a gente não sabe que isso pode sim influenciar para bem no futuro. Vocês sabem a famosa Gemara? A Gemara fala que a mãe de Rebbe Yeshua ben Hananya, vamos ver daqui a pouco, a Mishnah, porque a avó está escrito, a Mishnah, ela traz, alguns Tanaim traz a Mishnah que, e fala as características de cada Tana. Fala Gemara, Rebbe Yeshua ben Hananya, Ashrei Yoladeto. Abençoada é a mãe dele. Assim fala a Mishnah. O que quer dizer isso? Por que ela é abençoada? Então, um dos Shatim que os Meforshim falam lá, que esse Rebbe Yeshua ben Hananya, como que ele ficou tão grande assim? Porque quando ele nasceu, tinha um ano. Não tinha nada, era criança no berço ainda, a mãe dele levava ele para o Beit HaKnesset, e onde tinha lá a pessoa estudando Torá, a mãe deixava o berço, o carrinho com ele lá, ouvindo Torá. Ele tinha um ano, ele não sabia, ele não entendia nada da Torá que estavam falando, mas mesmo assim a mãe deixava ele lá o tempo todo. Fala Mishnah, isso que causou que ele cresceu tão grande, quer dizer, mesmo que ele tinha um ano, que não entendia nada, mas não faz mal influencia. Fala o Malbim, isso que é o pshat aqui. Mesmo as crianças, é verdade que as crianças, elas não vão entender nada. Da Torá, o rei vai ler, o Sefer Dvarim, as crianças de 2, 3 anos não vão entender nada. É verdade. Mas não faz mal. Elas vão marcar esse episódio, vai estar marcado para elas, um episódio tão bonito. Todo o clã de Israel aqui dentro, junto, ok? Todo o clã de Israel que tem que ter parnassá, tem que trabalhar, não. Nesse momento, todo mundo parou de trabalhar, todo mundo está junto. Por quê? Porque todo mundo junto, ouvindo o rei, falando o quê? Ouvindo o rei lendo o Sefer Dvarim. Isso vai marcar para ela, de um modo muito, muito forte, mesmo sem entender o que o rei está falando. Mas isso vai marcar, que isso vai influenciar para a criança no futuro, para ter Havivu da Torá. Para entender a importância da Torá. Impressionante. Mesmo que ela, de novo, não entenda o que o rei vai falar, Mas esse episódio que ela vai lembrar, vai estar marcado nela, sem ela saber. Um episódio que todo clã Israel junto, homens, mulheres e crianças, para que vieram juntos? Pararam de trabalhar, pararam com a vida particular deles, para quê? Para ouvir o rei falando Sefer Dvarim? Isso é muito importante. Quem fala mal do... Quer dizer, para nós é a mensagem, que para a gente não pensar que, não, vai ver isso, vai ver aqui. Até falei uma vez para vocês também, para trazer crianças, trazer Gdolim, para ver pessoas grandes. Mas você tem 3, 4 anos, que ela entende, não faz mal. Você nunca sabe que isso pode marcar. E esse que é o pshat, uma vez eu vi um pshat muito bonito, eu fiz bem. Aquela agmará que traz essa lahá. Então, se esse é o pshat, quando a agmará responde, para que tem que trazer as crianças, que fala agmará, latez chal meviem, para dar recompensa para aqueles que estão trazendo, o pshat na agmará é o seguinte, não, porque mesmo que as crianças não entendem, mas você vai ganhar recompensa trazendo as crianças, porque vai marcar uma coisa, vai ter uma marca muito boa na criança, esse episódio aqui. Então, Agmará, quando traz esse pshat, Agmará fala assim, tem uma história inteira que aconteceu assim. Tanu Rabanan, Agmará e Hagiga, da Gimel Amud Alef. Tanu Rabanan, Matzeh b'Rabbi Yochanan ben Broka, b'Rabbi Elazar ben Chasma, shehalchu l'agbil p'nei Rabbi Yeshua b'Pekin. Eles foram visitar o rabino dele, que é Rabbi Yeshua. Esse é o Rebbe Shua ben Hanania, certo? Do Paquim, em Paquim. O Maluhem, então ele falou, quando eles vieram visitar o Rabino mandou eles sentarem. Amar Lahem falou para eles, Machidu Shav Beit HaMedrash, Hayom. O que vocês, que novidade tinha no Beit HaMedrash hoje, que vocês podem falar um Chidush, alguma coisa? Amru, Loh, responderam os alunos para ele, Talmidechan, nós somos alunos de você. O Memechan, o Shotini, e nós bebemos água de você. Quer dizer, nós, toda a Torá nossa de você. Você está perguntando para a gente um Hidush? Fala você para a gente um Hidush. Amalaem falou eles, falou o Rabino para eles, Apal Piken. Mesmo assim, Yeshal Beit HaMidrash Belo Hidush, não existe. Certeza que você não viram algum Hidush, tá? Não pode ter guitarra no Beit HaMidrash, não viram algum Hidush, uma novidade. Muito bem. Então ele perguntou o Rabino para os alunos, Shabbat Shel Mihaita. Parece que toda semana era o outro que dava o Shiur lá. Então o Rabino perguntou para os alunos, quem que foi essa semana que deu o shiur para vocês? Então eles responderam, Shabbat Shel Belazar Ben Azaria. O Belazar Ben Azaria, ele foi aquele que falou o shiur. Perguntou o Rabino, qual que ele falou? Qual foi o hidush dele que ele falou para vocês? Hayom. Amrulo, eles responderam para o Rabino, Parshat Hakel. Ele estava falando sobre Parshat Hakel. Perguntou o Rabino para eles, o Madarashba, o que ele, doutor Abakiva, né? Rebeshua, desculpa para ele. Madarashba, o que ele falou sobre Bashat Akel? Daí eles trouxeram essa Mama Chazal. Akel et ha'am, anashim betar. Im anashim baim, lilmot. Os homens vêm estudar. Nashim baot lishmoa. Mulheres vêm ouvir, também tem motivo, dá para entender. Mataf, lama baim? Porque ele perguntou aquele rabino lá, para que ele tem que trazer as crianças que não entendem nada? Respondeu, Admanak, dele tem shala meviyen. Para dar recompensa, esse que é o pshat. Omar Lohem, respondeu Rebbe Shua para esses alunos dele, Margalito Vahaita Abietchem, vocês tinham na mão de vocês um diamante tão bonito. O Bikashtem Lavdami Meni, vocês queriam que eu perdesse ele? Quer dizer, no começo eles não queriam falar nenhum Hidush para esse Rebbe Shua, né? Rebbe Shua insistiu para que ele falasse algum Hidush. E eles falaram esse Hidush, essa novidade para ele. E ele falou, ai que bonito, que Hidush bonito é esse. Eles falaram, um diamante desses vocês tinham e vocês queriam fazer perder de mim? Assim fala Gmarai. Então perguntam, o que é tão bonito esse diamante que ele Shua ben Hananya? Ficou tão, nós estamos nos esforçando para entender esse Gmarai, né? Qual que é o objetivo de trazer crianças? E ele gostou tanto desse Hidush. Mas falam, Zoporshim, muito bonito. Esse Rebbe Shua ben Hananya, esse Rebbe Shua que da Gmará é o Rebbe Shua ben Hananya, que a Mishnah porque a voz fala, Ashrei Yoladeto, abençoado é a mãe, que teve ele como filho. Porque, como explicamos, que a mãe levava ele no Betacnete todo dia para ouvir Torá quando ele tinha um ano, no berço, no carrinho. Falou Rebbe Shua, que Hidush bonito é esse? É verdade, é verdade. A minha mãe também fazia isso comigo. Ela me levava no Betacnete. Então é muito, muito verdade que a balança, esse Rebelazar Azaria falou que num episódio desse tem que trazer criança também, porque marca, ajuda muito mesmo quando criança também. A verdade é que eles falam isso em relação a em relação a crianças. E é muito importante saber mesmo que as crianças, mesmo quando pequenas, quando não entendem nada, mas tem que tomar cuidado para o bem e para o mal. Tem que tomar cuidado para o mal, para não ver, não ouvir, não aprender coisa errada. E para o bem também, ao contrário, já tentar para educar ela do jeito certo. Mas a verdade é que eu percebi também, não tanto em relação a crianças, como em relação até pessoas da Hurim já, jovens, um pouco mais velhos, eu percebi uma coisa muito interessante. Eu falo de mim e eu falo também de muitos amigos meus que falaram para mim a mesma coisa. Por exemplo, hoje olhando para trás, na Yeshivá, que eu estava na Yeshivá, com 17, 18 anos, eu era ainda jovem, eu ainda não entendia tudo. Hoje eu percebo muita coisa que na hora eu não estava percebendo. Hoje eu estou, às vezes eu entendo hoje uma coisa que Meiro Shivá falava quando eu tinha 18 anos, que eu não entendia na hora, mas entrou em mim. E hoje eu vejo que me marcou mesmo que eu não entendia. Quer dizer, esse negócio que os mafoshins falam sobre crianças, também tem aquela história que o Kotsky Rebbe falou, né? O Rebbe de Kotsky falou, que a Torá fala, a Torá fala para colocar as coisas sobre o coração de vocês. O que quer dizer? Falou o Kotsky Rebbe que para colocar em cima do coração, às vezes o coração está fechado, né? Mas não faz mal, coloca em cima do coração, vai chegar um momento que o coração vai estar aberto, então, como está lá em cima do coração, vai cair as coisas dentro do coração. É a mesma coisa, quer dizer, a pessoa muitas vezes, até o jovem, o Bahur, que com 17, 18 anos, ele ouve uma coisa do Rosh Hashivá, e ele não entende direito, e ele pensa que não marcou, e ele pensa que não, mas fez o seu efeito, e depois de 10 anos, ele vai perceber o efeito que isso tinha feito. Meu Shivá, ele falava muito sobre isso. Ele falava que ele contava uma história muito interessante, muito interessante. Bom, tá tarde já agora, eu vou contar outra vez a história, mas a mensagem está bem clara. Muito bem. Começando o Parshat Hazino, tem que saber que Parshat Hazino, o começo de Hazino, começando o Hazino, a Shomai, Varabeiro, até Hanimu Goim Amo Ekidam Avodo Vikoim Venokom Yoshiv Letzora Vechiper Admato Amo em Shvi, até lá é chamado Shirat Hazino. Shirat Hazino é uma Shirat. E, só, Derech Agav, em parênteses, o Gaon Divina fala que esse Shirat Hazino tem 613 palavras, como 613 mitzvot, e cada palavra tamerumaz, tem remes para uma mitzvah. Então, Hazino é o remes para a primeira mitzvah, a Shomai é uma segunda mitzvah. Ele me explicou como, mas tem um livro inteiro de um aluno de Gaon de Vilna, que ele explica como que cada palavra tamerumaz é a mitzvah. Né? Não é isso só em parênteses, mas essa Shirá, o Ramban, ele explica, o último Ramban da Parashá, aqui de Parashat Hazino, ele fala muito bonito, ele fala o seguinte, que a verdade é, quem entende, quem estudou Humash, Urashi, e ele viu que a Torá está falando, ele vê que a Torá aqui está prevendo todo o futuro do povo judeu. É impressionante. A Torá fala, vamos depois voltar para ver dentro, mas só o que o Ramban fala. A Torá começa a falar que o povo judeu, Hashem, vai levar o povo judeu para Eretz Israel, e vai conquistar Eretz Israel, e mandar todos os goyim embora de Eretz Israel. Fala a Torá, vamos ver. E vai fazer muita bondade. Remad Bakar, Bakalev Tzonim, Chelev Karim, Veilim. E assim que vai dar tudo de bom para o povo judeu em Eretz Israel. Fala a Torá, Vaishman, Yeshurun, Vaivat. E o povo judeu de tão bom que vai ter com ele, que vai ter tudo bom, ele vai pecar. Ele vai pecar, vai chutar, vai pecar. Vaitosh Elo'a, Asau, Vainabel Tzure Shuatou. Ele vai deixar, vai largar o Deus que fez ele. E o Bezarim vai fazer um outro Deus, quer dizer, eles vão fazer a Avodah Zarah. A Torá está prevendo aqui que o povo judeu e Eretz Israel, de tudo de bom que eles vão ter, eles vão pecar, eles vão fazer a Avodah Zarah. Assim fala a Torá aqui. Isdohu Lashedim, Lo Eloá, Elohim, Lo Edaum, vão pegar deuses que eles nunca conheciam eles. E fala a Torá, e Hashem vai ver isso, e Hashem vai ficar com muita raiva do povo judeu. E Hashem vai falar, eu vou me esconder e vou ver o que vai acontecer com eles. E Hashem fala que ele vai queimar, e foi mesmo o incêndio do Beit HaMikdash, que eis Kathabapi. A Torá está falando que vai queimar o Beit HaMikdash. A Torá fala que Hashem fala que ele vai castigar muito o povo judeu e vai espalhar o povo judeu em todo o mundo inteiro. E a Torá conta o que vai acontecer no Kurban, no Galut, que vão no Galut. E depois, no fim, a Torá fala, antes de Shvi'i, a Torá fala, daí Hashem, depois que Hashem vai castigar tanto o povo judeu, mandar no Galut, Hashem vai resgatar o povo judeu e vai ser na Geulah, Hanino Goim Amo. Os goim vão louvar o povo. Esse povo. Que dá avadav e kov, Hashem vai se vingar daqueles que fizeram mal para o povo judeu. Zanakam yashiv letzarav, v'chipera matou amo. Ele vai resgatar o povo judeu e trazer de volta para ele, Israel. Assim fala a Torá, assim acaba Shirat al-Zino. Fala o Ramban. Até a última parte aqui. Hanino Goim Amo. Até a Geulah, tudo que a Torá previu e escreveu aqui, foi realizado. Tudo. Que o povo judeu entrou no fim em Eretz Israel. Que o povo judeu depois achou que tem muita coisa boa para o povo judeu em Eretz Israel. E que o povo judeu depois pecou com a Avodah Zarah. E Hashem levou eles para o Galut depois. E castigou o povo judeu. Tudo que a Torá escreveu aqui, previu aqui, bem aconteceu. Fala o Ramban que se um astrólogo escreveria tudo isso, então fala o Ramban acreditaria também nessa última, ele via essa carta do astrólogo. Então, isso que ele escreveria no fim, que no fim Deus vai resgatar esse povo, o Ramban acreditaria nesse astrólogo 100%. Por quê? Fala o Ramban, se até agora tudo que ele escreveu, ele acertou. Ele escreveu tudo isso, então essa última fase, certeza que é verdade também. Fala o Ramban, Kalvachomer, agora que a Torá está escrevendo isso, a Torá escreveu, previu tudo. E até essa última fase, tudo que a Torá escreveu aconteceu mesmo. Então nós podemos acreditar com 100% de Emuná que essa última fase que vai vir, que é a Geulá, que Hashem vai mandar Mashiach, se tem um vai de gol, claro, Israel, vai acontecer também. Porque se tudo que eles escreveram, que a Torá escreveu, aconteceu, então isso também, isso não vai acontecer. Assim fala o Ramban, é impressionante mesmo. Eu acho que quem tem uma dúvida, quem ainda tem uma dúvida, se quem que escreveu a Torá, e dessa paraxá aqui se vê bem claro que quem escreveu a Torá foi alguém que sabia o futuro. E não foi um ser humano normal, porque ele escreveu tudo direitinho como aconteceu no futuro. Muito bem. Então, Moshe Rabbeinu, quando ele começou a falar a Shirat e a Azinu, então ele escreveu, Azinu Hashamayim Vadaveira, ouça, céu, que eu vou falar, do Sishmare Simreifi, e ouça a terra também o que eu vou falar. E assim ele começou a falar a Shirat e a Azinu. Interessante que ele usou a palavra Hazinu é de ouvir, e Sishma também é ouvir, é sinônimo de ouvir. Hazinu, ele ouviu para falar, ele usou para falar para o céu, Hazinu Hashamayim, e Sishma Aret, e para a terra ele falou o Lashon de Shmiah, de Sishma. Qual a diferença? Então no Midrash tem muitos chatim. Muitos chatim é interessante. Acho que o Midrash fala que Hazinu, quando uma pessoa fica perto de mim, eu falo Hazinu. Ouça, é quando alguém está perto de mim. Uma pessoa que está longe de mim, então eu falo Shema, ouça. Alguém que está longe. Então fala o Midrash que Hazinu, Moshe Rabbeinu era uma pessoa que estava muito mais caro, muito mais perto do céu do que da terra. Para ele, o mais íntimo para ele, o mais perto dele era o céu. Ele era uma pessoa muito elevada, Moshe Rabbeinu. A terra era mais longe para ele. Então por isso, ele falou, Azinu, Hashamayim, quer dizer, Hashamayim que era para ele perto, Azinu, ouça, aqui, Hashamayim, Azinu. A terra que estava longe para ele era muito longe da terra, então ele falou, Vesishma, Aleti, ouça a terra. Por isso eles falam que o Navi, quem se lembra, o Navi, ele usou bem ao contrário, Lashon. O Navi Shayal, se não me engano, falou, ele usou a palavra Azinu para a terra, e Vesishma, Hashamayim. Porque Yishayahu já estava menos elevado que Moshe Rabbeinu, para ele a terra era mais perto do que o céu. Muito bem, e a Torá fala assim, falou Moshe Rabbeinu assim, aqui tem muitos sukim, que alguns sukim aqui que vocês vão ver, são a base de toda a Torá, todo o judaísmo, e de toda a Shkafá que o Yehudi tem que ter. Ashkafá quer dizer o olhar dele, como olhar para as coisas, nesse Sukkim aqui está escrito. Então a Torá fala, Pasuk Dalet, Hatzur Tamim Palo. Hatzur quer dizer, Akadosh Baruch Hu, Deus, Tamim Palo. Tudo que ele faz é perfeito. Kichol Drachav Mishpah, todos os caminhos dele são Mishpah. Mishpah quer dizer justiça. Tudo que ele faz é justiça. Kel Emunah. Ele é um Deus de fé. Ve'en Avel. Não tem erro. Não tem erro. Tzadik V'yasharhu. Ele é um tzadik e correto. Aqui esse passo traz a mitzvah que todo judeu tem. De confiar em Hashem, acreditar em Hashem, que tudo que Hashem faz é perfeito. Não tem erro. Não tem erro. Tudo que Hashem faz é perfeito. É uma das mitzvot mais difíceis que tem. Porque muitas vezes nós, Yehudim, vemos coisas que nós não entendemos. Moshe Rabbeinu já perguntou também. Moshe Rabbeinu perguntou, mas como, Hashem, se tudo é perfeito, como assim? Eu vejo que Tzadikim, pessoas tão especiais, elas sofrem aqui nesse mundo. E Rechaim, pessoas tão más, que não fazem nada, só fazem coisas erradas, pecados, elas têm uma vida boa aqui nesse mundo. Tzadik Veralo Rashava Tovlo. Então, está errado. Moshe Rabbeinu já perguntou atrás o Midrash, e tem várias respostas para isso. Mas, então, as pessoas, nós pessoas pequenas, a gente vê isso, a gente faz perguntas também, e é difícil a pessoa eliminar o pensamento dela e falar, não, está certo, eu não entendo, e pronto. A pessoa normalmente pensa que ela entende, sim. Ela entende mesmo, um pouquinho, né? Um pouquinho. Ela só que ela esquece que é limitada. Então ela faz perguntas. Vem a Torá falar que saiba que o que a Hashem faz é perfeito. Não tem erro, não tem erro. E para explicar um pouquinho isso, existem vários exemplos famosos que para tentar explicar isso. O exemplo mais famoso que tem, o mais bonito, é o exemplo do Hafetz Chaim, que ele fala, imagina só, uma vez, uma visita veio o Shabbat numa sinagoga, e ele não rezava nunca na sinagoga, e ele está de visita nesse Shabbat. Chega na Criata Torá, e ele vê que o Gabai dá uma aliá para esse homem, uma aliá para o outro homem, do outro canto do Beit HaKnesset, outra aliá para aquele do outro lado. E o Gabai, então chegou ele depois da Criata Torá e falou, mas Gabai, eu não estou entendendo você, por que você deu aliá para esse e não para esse? E para esse cara aqui e aquele do lado dele você não deu aliá, por quê? Então o Gabai respondeu para essa visita, olha, me desculpa, você aqui é uma visita, Shabbat passado você não estava aqui, o próximo Shabbat você não vai estar aqui no Beit HaKnesset, né? Você chegou agora aqui, esse Shabbat, você viu e já está fazendo perguntas. Você não sabe que o Shabbat passado, aquele homem que eu não dei, que você falou aliá, aquele homem teve Shabbat passado aliá. E esse homem que você falou que eu também não dei aliá, eu estou pensando em dar o outro Shabbat. Tudo tem uma ordem aqui, certo? Então aquele que fica rezando aqui nesse sinagoga todo Shabbat, passa durante o ano inteiro, ele vê que durante o ano todo mundo recebeu aliá, certo? Mas uma pessoa como você que vem para cá, um Shabbat só, é claro que ele não entende o que está acontecendo, é claro que ele não pode entender por que eu dei aliá para esse e não para esse. Assim é o exemplo famoso do Hafetz Chaim. Falou que o Hafetz Chaim é a mesma coisa, somos nós. O mundo é um mundo de milhares de anos e tudo, como a Torá fala, tem conta. Tudo tem o seu motivo, tem conta. Cada pessoa, cada família. Muitas vezes um bisneto de uma pessoa, ele ganha a recompensa pelo tataravô dele. Tem, tudo é com resbono. Chegamos nós, pessoas que a gente vive nesse mundo 100 anos, e nós, nesses 100 anos, no mundo de 6 mil anos, nós queremos entender direitinho cada coisa desse mundo. Por que esse assim? Por que esse tzadik é mal para ele? Você não sabe, talvez esse tzadik ele tem que pagar alguma coisa que o avô dele fez, ou qualquer coisa, porque esse rachá é tovlo também. Tem muitas respostas, mas essa resposta que o Hafetz Chaim fala é que nós não podemos saber mesmo as contas da Kadosh Baruch Hu. Nós estamos aqui 100 anos e já queremos saber as respostas. A verdade é que também tem um outro mashal famoso do Hafetz Chaim, um pouquinho sobre esse assunto também. O Hafetz Chaim uma vez falou, o pasuk fala, o chassil lo yavin etzot. Chassil é bobo. Um bobo não entende isso. Assim fala o pastor. Falou o Hafetz Chaim, um exemplo, uma vez chegou um cara numa cabine de um avião. E ele chegou e falou pro piloto, mas piloto, ele está lá cheio de botões, cheio de luzes, ele fala para o piloto, o que é esse botãozinho aqui embaixo, aqui? Ele pergunta. Falou o piloto para ele, meu querido amigo, toda a cabine, todos os botões, as luzes, você entendeu, só esse... A mesma coisa falou o piloto para o Hafetz Chaim. Falou o Hafetz Chaim, somos nós. A verdade é que tudo que Hashem faz é grandioso, nós não entendemos nada. Às vezes nós pensamos que nós entendemos, não entendemos. Dá para entender como que Hashem fez o universo inteiro, o mundo inteiro? Dá para entender um sol? Dá para entender uma lua? Dá para entender para que tão longe assim? Para que tão longe? Dá para entender coisas pequenas que nós não entendemos, como que Hashem faz crescer uma planta? Como que Hashem faz tanta coisa nesse universo? Não dá para entender. Como sai uma laranja tão bonita de plantando lá as sementes? Não dá para entender. Mas o bobo, então inteligente, ele concorda, olha... Eu não entendo e pronto, acabou. Mas o bobo, ele pensa que ele entende tudo. Quando ele não entende uma coisa, ele fala, ah, mas isso eu não entendo. O Hasil, falou Hafetz Chaim, o bobo, ele não ia vir exot. Ele pensa que não, isso eu não entendo. Aquilo, outras coisas, todos os botões aqui desse mundo, o cara entende sim, só isso que ele não entende, é bobeira. Então, não vamos entrar agora em detalhes, né, mas tem muito o que falar sobre isso. As respostas que tem para falar, porque Tzadik Beralo, ele achava todo. Mas, resumindo, sim, eu acho que é bom saber as respostas também. Uma outra vez podemos falar sobre as respostas, mas eu acho que primeiro temos que saber, a primeira resposta tem que ser, nós somos limitados, somos muito pequenos, muito limitados para entender todo o caminho da Kadosh Baruch Hu. Então, nós não entendemos, e temos que saber que, mais a Kadosh Baruch Hu é perfeito, não tem nenhum engano, nenhum erro, é tudo, tudo perfeito. Mesmo se nós não entendemos assim. Muito bem. Continua o Pasuk. Olha no Pasuk Vav. Aqui tem uma outra mensagem. Hal Hashem Tigmeluzot. Am Nabal Velo Chacham. Falou Moshe Rabbeinu para o povo judeu. Para Hashem, vocês estão pagando isso? Vocês estão fazendo mal para Hashem? Estão pecando para Hashem? Am Nabal Velo Chacham. Am Nabal quer dizer povo sem vergonha. Naval. Naval é de Menuval também que tem, Nagmará, Naval, povo sem vergonha. Velo Chacham, povo não inteligente. Halou Avi Chakanecha, ele é teu pai, ele que te criou. Hu Aschava Yechonenecha, ele que fez vocês para povo, ele que criou você, e para ele, para esse Kadosh Baruch Hu, esse Deus, você faz isso de volta? Fala o Ramban, aqui nesse Pasuk, isso é a base do judaísmo. Fala o Ramban, que a Torá está falando aqui, porque qual que é a base de Avodat Hashem? Por que nós temos que servir Deus? Por que nós temos que fazer as mitzvot? Fala o Ramban, aqui se vê que o motivo é a Karata Tov. A verdade é que o Chovot HaLevavot já fala isso muitas vezes, né? No Chovot HaLevavot escreve muitas vezes que a base de Avodat Hashem é a Karata Tov. Mas o Ramban fala que isso é um passuk natural, não é um Chovot HaLevavot, certo? É um passuk natural. O Chovot HaLevavot pegou daqui também. A Torá, a Moshe Rabbeinu falou, Hala Hashem Tigmanuzot. Você está pagando, assim que você paga para Hashem, Hashem que te faz tanta coisa boa, isso que você devolve para Hashem, e o Akaratato que você tem? Para Hashem, não tem Akaratato? Am Naval Velo Chacham, fala o Ramban. Naval é um sem vergonha, uma pessoa que ela não tem amidade e Akaratato, falamos sobre isso já uma vez, ela não tem amidade e Akaratato, é uma coisa básica, que toda pessoa tem que ter. Alguém faz uma coisa boa para você, você tem que ter essa coisa básica, me dá a básica da carata toda e retribui bem para o outro. Sentir que está devendo para o outro alguma coisa. Então Hashem faz para vocês tanta coisa boa. E assim que você devolve para Kadosh Baruch Hu, e se você não tem a me dá da carata toda, am naval, você é um povo sem vergonha. Eu não sei, talvez eu estou enganado, mas eu acho, pelo que eu sei, naval é o maior palavrão que tem no Lashon HaKodesh. Menuval. A Gemara usa a palavra menuval para falar sobre o Yetzer Hará. Empolga o menuval. Quer dizer, o maior palavrão que tem na Shana Kodesh é naval, é menuval. Naval é sem vergonha. Sem vergonha. Acho que é. Talvez até mais forte. Mas e a Torá fala, a pessoa que ela não tem essa amizade é Karata Tov, Sakadosh Baruch Hu, naval, é um am naval, é um sem vergonha. E aqui esse passuk, esse é a base de todo o judaísmo. Muito bem, continua falando a Torá. Zechor Yemot Olam. Zechor Yemot Olam. Lembram, falou Moshe Rabbeinu para o povo judeu, lembram os dias de antes, das gerações passadas. Binu Shnodor Vador. Entendam os anos das gerações passadas. Então, literalmente, quer dizer, pergunte para o teu pai, e ele vai te contar o que foi na geração passada. Zekenecha v'yomrulach. Pergunta para o teu avô. Zekenecha é avô em Lashon HaKodesh, né? Em hebraico. V'yomrulach. E pergunta para o teu avô, ele vai te contar o que foi na geração passada. O que quer dizer isso? Então, Rashi já traz que o chato passou que é o seguinte: Moshe Rabbeinu falou para o povo judeu, se vocês acham que dá para fazer mal, pecar, e não prestar conta por isso, e não ser castigado por isso, vocês estão enganados. Perguntam para as gerações passadas o que aconteceu com os povos que pecaram. Perguntam, vocês vão ver o que aconteceu. Vocês vão ver o que aconteceu. Assim que a Moshe Rabbeinu falou para ele, Shala Vicha Viagetcha. Perguntam, vocês vão ouvir a história, o que aconteceu nas gerações passadas, vocês vão ver que todo o povo que pecou, eles foram, Rashi traz, que também teve Dorenosh, vamos ver isso em Bereishit, né? Que eles foram, também teve um certo dilúvio pequeno, porque eles foram castigados, porque eles pecaram, Doramabul também. Então o Moshe Rabbeinu falou, tá vendo? O dilúvio, perguntam, estudam a história um pouquinho, vocês vão ver o que aconteceu com os povos que pecaram. Mas o Rashi fala, e a Gemara fala isso já, que Avicha, Shala Avicha Viagetcha, Avicha não quer dizer aqui teu pai, e sim Avicha quer dizer teu profeta. Pergunta para o teu profeta. Ele traz um passuk em Navi, que se vê que profeta também é chamado pai. E Zekenecha, fala o Rashi, aqui não quer dizer avô, como o Apashut, e sim quer dizer Chachamim. A Torá está falando, perguntam para os profetas o que aconteceu nas gerações passadas. Perguntam para os Chachamim o que aconteceu nas gerações passadas. Assim fala o Rashi Pshat Pasuk. Eu falo para vocês que anos e anos eu tinha uma pergunta. Pode ser que a pergunta não é tão forte, a resposta é simples. Mas até eu entender isso direito, demorou alguns anos para mim. Quando eu chegava nessa paraxá, eu pensava sobre isso. Eu não estou entendendo. Para ouvir a história do passado, para perguntar como foi as gerações passadas, tem que perguntar para um profeta? Tem que perguntar para Chachamim isso? Se não me engano, para profeta tem que perguntar a profecia, o futuro como vai ser. Para perguntar como foi nas gerações passadas, eu diria que tem que pegar um professor muito bom de história, perguntar para o professor de história direitinho como foi, e ele vai contar direitinho muitos detalhes. A Torá, quando a Torá falou para perguntar sobre as gerações passadas, o que aconteceu, em vez da Torá falar, pergunta para um historiador muito bom. A Torá fala, pergunta para o teu pai, para o teu avô, como nós falamos antes. A Torá fala, pergunta para um profeta, como foi as gerações passadas. Pergunta para os Chachamim, como foi as gerações passadas. Mas para quê? Perguntar para um profeta, como foi as gerações passadas? Para quê? Para Chachamim perguntar, para quê? Isso que eu não entendi há muito tempo, até que eu entendi, a resposta é simples. Talvez vocês mesmos já estão pensando. É claro, para saber secamente a história, o que aconteceu, a história, é claro que um historiador é até melhor que um profeta e um cachamim. Historiador, ele sabe os detalhes direitinho, como foi a história, como foi o castigo, como aconteceu, é claro. Mas não é isso que a Torá quer, não é isso que Moshe Rabbeinu quis falar para ele. Moshe Rabbeinu quis falar para eles tirarem conclusões. Moshe Rabbeinu falou para eles assim, olha, perguntam como foi nas gerações passadas, como falamos antes. Os povos que pecaram, como eles foram castigados. Então, Moshe Rabbeinu queria que eles ouvissem o passado e analisassem, não estamos secamente o passado, secamente, não. Analisassem por que aconteceu e tirassem conclusões para eles. Por exemplo, vamos pegar o Doramabul. Doramabul foi uma geração que tem um dilúvio e foi destruído. Vai perguntar para um historiador por que foi ter um dilúvio, é bem capaz que ele vai explicar, olha, o problema aqui, não sei, nem sei como eles explicam, historiadores, tá. Mas e pronto, e chegou o dilúvio. É claro que esse historiador não vai saber falar qual foi o motivo do dilúvio, porque que Hashem mandou o dilúvio, e por que Hashem mandou esse dilúvio. Para isso tem que ter um profeta, ou um hachamim, e eles vão falar, olha, o dilúvio veio porque eles estavam fazendo pecados, e o principal pecado, como o Rashi trouxe em Parashat Noach, foi Hamas, foi roubo, porque eles estavam roubando um do outro, Gezel, e por isso veio o dilúvio. E assim se vai chegar a conclusões. Sabe, eu ouvi de um historiador que houve um dilúvio, isso não é noigueia. E daí, tá bom, houve um dilúvio, muito interessante saber que teve um dilúvio, mas o que isso é noigueia para mim? Qual a conclusão que eu tenho que tirar disso? Nada. Outro exemplo, Churban Beit HaMikdash. Houve o Churban Beit HaMikdash. Você vai perguntar para um historiador, sobre o Rubá Betamidash, ele vai te contar que os romanos eles lutaram com os judeus e ganharam a guerra e queimaram Betamidash. Foi uma briga entre eles, mas ele não vai saber falar por que foi o Rubá Betamidash. Ele vai falar, foi uma briga entre dois povos. Para você saber por que foi o Churban Beit HaMikdash, por que aconteceu esse Churban, para isso você tem que perguntar um profeta, um Chachamim, por que foi? E eles falaram mesmo, como a Guará fala. A Guará fala em uma, como você sabe, que o primeiro Churban Beit HaMikdash foi o que os judeus faziam, os três pecados principais, e o segundo Churban Beit HaMikdash foi, mesmo que eles estavam cumprindo a Torá, mas tinha assinado Hinam. Quer dizer, isso que a Moshe Rabbeinu falou, não estamos sabendo a história. Pergunta para um profeta, pergunta para os Hachamim, como foi as gerações passadas, o que aconteceu com eles e por que aconteceu isso com eles. Daí vocês vão chegar a conclusões. Claro que hoje em dia, assim que eu ouvi, pelo menos, assim que eu sei, não existe um tzadik, um rabino tão grande assim, que ele pode falar, por exemplo, quando o Hafetz Chaim vivia, o Hafetz Chaim, então acontecia uma epidemia, vamos supor, numa cidade acontecia uma. Alguma coisa, ele falava, isso está acontecendo, Hashem está mandando por causa disso. Se o Hafetz Chaim, ele vivia no Holocausto, ele ia falar, olha, o Holocausto aconteceu, Hashem está mandando por causa disso. Mas infelizmente, depois do Hafetz Chaim, que ele faleceu, não tinha nenhuma pessoa tão grande que ele poderia falar, olha, está acontecendo isso por causa disso. Não tem. Não teve uma pessoa tão grande. Hoje em dia também tem rabinos grandes, mas não tão grandes assim que podem falar direitinho, olha, Hashem está mandando isso por causa disso. Eu acho que quem falar o motivo porque Hashem mandou o Holocausto, não tem que ouvir o que ele fala, porque não sei se hoje em dia tem uma pessoa tão grande que ela possa saber por que Hashem mandou o Holocausto. Se o Hafetz Chaim estivesse vivo, ele poderia falar. Em todo caso, esse é o pshat do pasuk aqui, certo? Shala Vicha, pergunta para o profeta, ele vai te analisar direitinho porque aconteceu isso. Muito bem. O pastor fala aqui também, tem um chá muito bonito do Gaon de Vilna aqui, que Chelek Hashem Amo. O pastor fala que o povo judeu pertence a Kadosh Baruch Hu. É um Chelek, Chelek é uma parte, né? Uma parte, Chelek é uma parte da Kadosh Baruch Hu, pertence a Kadosh Baruch Hu. Tem aquele chá famoso do Gaon de Vilna, você sabe que o Mutana Veliyahu está escrito que uma das midot de Kadosh Baruch Hu é Sameach Bechelko. O que quer dizer isso? A Mishnah em Perkei Avot fala que quem é um homem rico, eis Yashir, a Sameach Bechelko. Quem é um homem rico? Aquela pessoa que ele se contenta com a parte dele. Sameach Bechelko. Se contenta com a parte dele. Assim fala a Mishnah em Perkei Avot. Fala o Talmud de Eliyahu que a Kadosh Baruch Hu também tem essa midah. Ele também se contenta com a parte dele. Assim fala o Talmud de Eliyahu. O Reb Chaim Volozhiner, que é o maior aluno do Gaon de Vilna, ele entrou uma vez para o Gaon de Vilna e ele perguntou, Rabino, eu não estou entendendo esse Talmud de Eliyahu, não dá para entender. O que quer dizer Sameach Bechelko? Sameach Bechelko quer dizer uma pessoa que, por exemplo, ela não tem um carro, ela tem um carro simples, um carro pequeno, simples, ano 92, não tem um carro novo, importado. Mas ele é Sameach Bechelko, ele está contente com o carro que ele tem, mesmo que tenha muito mais bonitos, mas ele está contente. Uma pessoa que ela tem um apartamento pequeno, não luxuoso, simples, mesmo que tenha um monte de apartamentos super luxuosos, grandes, não, ele está contente com o apartamento simples dele. Isso dá para falar. Mas uma pessoa que ele tem um carro importado, é um exemplo agora, né? Claro, um carro importado 2003, já, né? Uma pessoa que tem um apartamento de 1.000 metros quadrados, super luxuoso, dá para falar para ele que ele é Sameach Bechelko, ele está contente com o apartamentozinho dele, com o carrinho dele. Claro que não dá para falar Sameach Bechelko, ele tem tudo. Perguntou o Chaim Volozhiner, a Kadosh Baruch Hu, Hashem tem tudo, o mundo inteiro pertence a Kadosh Baruch Hu. Todos os homens, com todas as riquezas, com todo o mundo inteiro pertence a Kadosh Baruch Hu. Como dá para falar que a Kadosh Baruch Hu é Sameach Bechelko? Ele está contente com a parte dele. Como assim? Ele tem tudo. Não tem cabimento falar uma coisa dessas. Assim perguntou o Reb Chaim Volozhiner para o Gaon de Vilna. Respondeu o Gaon de Vilna para o Reb Chaim. É verdade, claro que não. Não dá para falar nesse sentido que Hashem é Sameach Bechelko. Isso que o Talmud Eliyahu fala que ele é Sameach Bechelko, eu estou pensando em outra coisa. O pasuk fala aqui que Chelek Hashem Amo. O povo judeu é um Chelek de Hashem, é uma parte de Hashem. Esse Chelek, esse gênero que pertence a Hashem, Hashem é Samer Bechelko. Hashem está contente com esse gênero. O que quer dizer isso? Com esse povo judeu que é parte de Hashem, mesmo se o povo judeu não vai no caminho 100%, não fazem as mitzvot 100%, não estão tão bem, Hashem se contenta com esse povo judeu. Com essa parte que é o povo judeu, Hashem é Samer Bechelko. É claro, com o mundo inteiro, é claro que ele pertence tudo a Kadosh Baruch Hu. Mas com essa parte que é o povo judeu, que é considerado parte de Hashem, como a Torá fala aqui, Hashem é Samer Bechelko, mesmo que não estão fazendo tudo certo, as mitzvot e tudo, mas como são judeus, ele está contente com esse povo judeu. Assim falou o Gaon de Vilna. Mais um chá bonito que tem aqui também, nessa paraxá, não do Gaon de Vilna, do Mag de Duvna. Mag de Duvna, para quem não sabe, ele era amigo do Gaon de Vilna. O Mag de Duvna, aquele rabino que explicava tudo só com exemplos. Para tudo ele tinha um exemplo para explicar. Ele explicava uma coisa com um exemplo. E só entre parênteses, o Gaon de Vilna uma vez pediu para o Mag de Duvna vir e falar mussar para ele. Para falar mussar. E o Mag de Duvna falou, mas como eu falar mussar para o rabino? Ele falou, sim, não faz mal, você fala para mim mussar. Então o Mag de Duvna aceitou. Qual foi o mussar que o Mag de Duvna falou para o Gaon de Vilna? Para quem não sabe, ele morava em Vilna, ele ficava fechado no apartamento dele, até com persianas fechadas, e ficava estudando Torá dia e noite. Ele não saía da casa dele, dia e noite ficava estudando Torá. Ele fechava as persianas para não ter tumá de fora, para ele só ficar estudando Torá e nem ser influenciado de alguma tumá de fora da rua. Então, o Mari de Duvna falou para o Gaon de Vilna assim, bom, você pediu para mim falar para você, Mussara, eu vou te falar. Isso não é nenhuma chokhmá ficar assim dentro, estudando Torá dentro aqui. A chokhmá é como eu, o Mag de Duvna era em Paris, morava em Paris. A chokhmá é como eu faço. Ir na rua e falar com pessoas, e mesmo assim ser um yudi, dati, haredi, isso é uma chokhmá assim. Mas ficar fechado, numa casa estudando, sem ficar com as persianas fechadas, não é nenhuma chokhmah. Assim para o Mag de Duvna, para o Gaon de Vilna, e dizem que o Gaon de Vilna respondeu para o Mag de Duvna, olha, eu não vim para esse mundo para mostrar chokhmot. Eu concordo com você que não é nenhuma chokhmah fazer o que eu estou fazendo, mas eu não vim para esse mundo para mostrar chokhmot. Não vim. Então, isso que ele falou. Ele achava o Gaon de Vilna que só desse jeito daria para cumprir a Torá como tem que cumprir. Então ele fez assim. É verdade que não é chokhmá. Muito bem, só entre parênteses, fechando parênteses, que falou o Mag de Duvna? Falou um exemplo muito bonito nessa paraxá. Ele falou assim, o pasuk fala, Tzur pasuk yudchet perek lamed bet. Tzur yelatcha teshi batishkach kel mecholelecha. Falou o Mag de Duvna assim, uma vez, um exemplo, como sempre, uma vez, tinha um cara que ele estava devendo dinheiro para uma pessoa, e já estava chegando o dia da cobrança, do pagamento, e ele não tinha como pagar a dívida. E ele não sabia o que fazer, o que ele ia fazer. Então ele foi se aconselhar com um amigo dele. Olha, amigo, eu não sei o que fazer, estou devendo dinheiro para aquele outro cara, e eu não tenho como pagar. Então o amigo dele falou para ele, eu tenho um bom conselho para você. Quando o cara vir cobrar de você o dinheiro, se faz de maluco. Se faz que você ficou louco. Mostra a língua para fora, começa a dançar, planta a bananeira, faz que você ficou maluco. O cara vai ver que você ficou maluco e vai ver que ele não tem com quem falar, então ele vai embora. Ele gostou da ideia. E assim ele fez, quando chegou o dia para pagar, o cara veio cobrar dele dinheiro, ele começou a se fazer de louco. E mostrou, fez caretas, começou a pular, a dançar. O cara que tinha emprestado dinheiro, viu que ele ficou louco, ele foi embora mesmo, não conseguiu pagar, não conseguiu pegar o dinheiro. Passou um tempo, esse amigo que deu o conselho para ele, emprestou para ele dinheiro. Chegou o dia do pagamento e o amigo veio cobrar dele e ele começou a mesma coisa, se fazer de louco. O que ele fez com o outro cara, ele está fazendo agora com esse amigo. Começou a plantar bananeira, começou a pular, a mostrar careta, se fez de louco. Para não precisa pagar. Então o amigo falou para ele, o quê? você está fazendo isso comigo? Comigo você não consegue enganar. Eu que dei esse conselho para você. Eu que te dei esse conselho para você fazer isso com aquele cara lá. E você faz esse truque comigo? Fui eu que te dei esse conselho. Comigo isso não vai. E o cara não conseguiu mesmo, né? E ele teve que pagar o dinheiro. Falou o Magdi Duvna. A gente faz a mesma coisa com a Kadosh Baruch Hu também. Ah, vocês sabem que quem, esse negócio de esquecer, quem fez? A pessoa tem essa natureza que ela esquece coisas. Quem fez isso na pessoa, no ser humano, é a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu fez na pessoa uma natureza que ela esquece coisas. Por que Hashem fez isso mesmo? Então, com Gotal Vavot, ele fala, no Shara Bchina, ele fala que é pelo bem da pessoa que a pessoa esquece. Se a pessoa não esquecesse, a pessoa não ia aguentar, ela ia morrer de angústia. Porque a pessoa, ela, durante a vida, passa muitos sofrimentos, muitas dores. Se a pessoa, e pessoas da família morrem, etc. Se a pessoa não ia esquecer esses sofrimentos, ela ia lembrar sempre todos os sofrimentos da vida dela, ela não ia aguentar, não ia aguentar. Hashem, pelo bem da pessoa, assim falou com Bot Alvavot, Hashem, pelo bem da pessoa, então Hashem fez que a pessoa esqueça, assim a pessoa consegue ir levando a vida com as dificuldades. Não é, como não é todas as dificuldades junto, no mesmo tempo. Então, chega uma dificuldade, um sofrimento, passa, a pessoa esquece, vem outro sofrimento, e assim vai a vida inteira. Eu não sei se o Robô Talavoto fala também, ou outro lugar eu vi também, que também é bom para a pessoa esquece, porque se a pessoa lembraria tudo, ela não ia estudar. Ela ia estudar uma vez, ia lembrar, e pronto, acabou. E o objetivo da Torá é que a pessoa sim estude Torá, não só que ela saiba, tem um objetivo de estudar a Torá. Então, por isso Hashem fez que a pessoa esqueça a Torá. O Or HaChaim HaKadosh fala, falamos uma vez em um lugar, em Pashat Bechukotai, e por isso Hashem fez que esqueça, que a gente esqueça, assim a gente tem que estudar. Bom, em todo caso, Hashem criou essa natureza aqui, do ser humano, que ele esquece pelo bem da pessoa. Chega a pessoa, ela usa essa natureza de esquecimento contra a Kadosh Baruch Hu. A pessoa usa o esquecimento, ela esquece de Deus. Ela passa os dias sem pensar em Deus. Quer dizer, ela pegou uma coisa que Hashem deu para ela pelo bem dela e ela está usando contra Deus. É a mesma coisa aquele cara lá. Ele pegou um truque que deram para ele para não precisar pagar uma outra dívida contra esse que deu esse truque para ele. Isso falou o Magid Duvna. Suri Lakhateshi. Hashem colocou em você a natureza de esquecimento. Batish, que você usou essa natureza de esquecimento, Batish Karkel Becholelecha. Esqueceu a Kadosh Baruch Hu. Para terminar, tem mais um passuco aqui muito importante nessa paraxá. No fim da paraxá, quando Moshe Rabbeinu está, depois ele acabou a Shirá já, está escrito lá, passuco Memvav, Pereclamet Beis, Vayomer Alem, Simu Levav, Shemuchol Advarim. Coloca o coração de vocês para tudo que eu falei. Fala o Pasuk Memzayim, que lo dava rek humikem. Saibam que a Torá, rek, literalmente rek quer dizer vazia. Lo dava rek humikem. A Torá não é uma coisa vazia. Ki hu chayechem, porque ela é a vida de vocês. O badavar azet arichu yamim. E com a Torá vocês vão poder viver muito tempo, aladamá, sobre a terra, asheratem obrimete arden shamal rishta. Muito bem. O que quer dizer que Lodavarek Humikem não é uma coisa vazia? O que quer dizer isso? Então tem vários, que a Torá não é uma coisa vazia. Então tem vários pshatim. O Rashi fala, Lolechinam Atemegeimba. Vocês não estão se esforçando na Torá, está sem nenhum motivo, sem nenhuma recompensa. Que Harbez Harta Luiba. Tem muita recompensa pelo estudo de Torá, que Ichayechem. Mas tem isso sim, assim o Rashi fala, que tem muita recompensa pelo estudo de Torá. Mas tem outros pshatim nos Meforshim que eles explicam o seguinte. Vamos falar mais, tentar falar mais dois pshatim. Um pshat que falam é o seguinte. Tem muitas coisas na Torá, que de cara não dá para ver o objetivo, a lógica da mitzvah. Não dá para entender direito. A pessoa que ela começa a praticar, a pessoa vê como que é bonito, como é importante a mitzvah. Por exemplo, o Shabbat é um exemplo, certo? O Shabbat. A pessoa que nunca cumpriu o Shabbat, ela não entende qual que é a beleza do Shabbat. Acostumada na rotina dela, todo dia trabalhar Shabbat também, ou sair. não entende a beleza do Shabbat. Outros mitzvot também tem, que a pessoa, assim ela fazer, a pessoa não entende. A Torá está falando aqui para saber que a Torá inteira, lo davar rechu miken, não é vazio, para vocês saberem que toda mitzvah da Torá, mesmo se vocês não entendem, tem o seu conteúdo. Falei uma vez para vocês que o Yerushalmi me pergunta pela gramática, devia estar escrito aqui na Torá, que lo davar rechu lachem, não é uma coisa vazia para vocês. Lachem é para vocês. Miken é de vocês. O certo seria, não é uma coisa vazia para vocês. Lachem. Porque a Torá escreveu Mikem, fala Yerushalmi, Agmará Yerushalmi fala que a Torá quer falar o seguinte: saiba que a Torá é cheia de conteúdo, toda mitzvah tem o seu conteúdo e não é vazio. E se você às vezes pensa que é, se você não entende qual que é o objetivo, qual que é o motivo dessa mitzvah, qual é o conteúdo dessa mitzvah, então saiba Mikem, o problema é de você, você não sabe. Você não entende, mas saiba que tem. Mesmo que você não entende, não é natural o problema. Você que não entende. Isso é um pshat que falam. E mais um pshat profundo tem aqui no passo que falam o seguinte. A Torá quer falar para a gente que a Torá é diferente que todas as outras chokhmot que tem no mundo. Já falamos sobre isso uma vez. Todas as chokhmot, pega medicina, pega engenharia, odontologia, tudo. São chokhmot que é por fora da pessoa. A chokhmá... alguém que se estuda a ser médico, ele pode ser um ótimo profissional, um ótimo médico ele pode ser, mas isso não precisa mudar, não precisa ser que ele melhorou o pnimiu dele, o dentro dele. Ele pode ser uma pessoa estragada, com midot estragadas, um egoísta, um orgulhoso, uma pessoa sem moral, mas em medicina ele foi ótimo, foi na faculdade e saiu em primeiro lugar na faculdade. E assim, todas as chokhmot, assim, odontologia, engenharia, tudo. Pode ser um profissional super bom, mas ele como pessoa pode ser uma pessoa muito baixa. Na Torá é diferente. Não dá para ser um Talmud Chacham muito grande e uma pessoa muito baixa. Não vai junto. A pessoa que estuda a Torá ela é dentro da pessoa. Não é por fora a Torá. Torá é uma coisa dentro da pessoa. A pessoa que estuda a Torá mexe com ela, dentro dela. Sendo assim, é impossível ser um Chacham de Torá e ser uma pessoa com baixa moral. Não existe isso. Se ele é um Chacham de Torá, ele tem moral também. Eu costumo contar que conheci em Israel, não quero falar nome, eu conheci em Israel um professor muito grande, um médico. Ele era o maior. Me falaram que do Brasil vinham para ele para fazer operações. Um professor muito, muito grande. E eu, por acaso, me encontrei com ele algumas vezes. Não dava para falar com ele duas palavras. Ele era tão orgulhoso, tão... desculpa, eu tinha até nojo dessa pessoa. Eu tinha nojo como ele falava, como ele era... Eu chegava lá e estava com os pés em cima da mesa, todo orgulhoso. Quer dizer, ele pode ser um ótimo professor, pode ser um ótimo profissional, o melhor que tem, mas como pessoa, é uma pessoa baixa. Em Torá não existe isso. Em Torá, a pessoa que é um chacham, estudou muita Torá, é um talmud chacham, é impossível ele ser uma pessoa baixa com baixa moral. Isso fala a Torá. Que lo davar rechu miken. A Torá, a chokhmah da Torá, não é uma coisa por fora. É dentro da pessoa. Ela muda a pessoa e a pessoa fica sendo diferente. Muito bem. Shabbat shalom.